Hello, folks. Welcome to Travel Guide Orlando podcast. Keep your ears on and have a magical day.
Hello, folks! Sejam bem-vindos ao episódio número 26 do nosso querido cast Travel Guide Orlando. No episódio 25, trouxemos as últimas novidades dos parques da Disney. Hoje vamos embarcar para Paris e falaremos um pouco sobre a Disneyland Paris Resort. Bora viajar com a gente? Então, sit back, relax and enjoy the show.
Et maintenant, mesdames et messieurs, et vous les enfants, Disney Stars on Parade!
Ok, vamos começar aqui com os recados aos folks. Bom, são três recados aí super especiais. Eu gostaria de primeiramente pedir aí para vocês, usuário de Apple que nos ouve através da iTunes Store, para deixar uma classificação para nós lá, o número de estrelas que você acreditar que seja compatível aí com a nossa qualidade, com o nosso conteúdo, enfim. E deixa também um comentário para nós lá, é muito importante, tá bom? E se você quiser participar da sua sugestão de pauta do nosso podcast, envie um e-mail para nós no podcast@travelguideorlando.com.br. Bom, eu gostaria de também mandar um super beijo, um abraço e grandes saudações para os nossos ouvintes no Brasil e também outros países do mundo. Então eu separei alguns estados brasileiros aqui, nós não vamos falar de todos, nós vamos falar assim do G4, né, do top 4 estados brasileiros aí que nos escutam, e depois vou separar mais dois países aí pra gente mandar um abraço. E vamos sempre mandando saudações aí episódio a episódio. Eu quero começar aqui com São Paulo. Hoje São Paulo ocupa aí o nosso topo na lista de listeners, né? Topo na lista aí de ouvintes. São 67% só no estado de São Paulo. E aí eu tô falando em vários municípios, a começar por Jundiaí, Itu, Guarujá, São José dos Campos, Osasco, enfim. É muita gente, então muito obrigado aí aos ouvintes de São Paulo. Bom, segundo estado brasileiro aí que mais nos ouve é o Rio Grande do Sul, muito obrigado aí, um forte abraço aí pros gaúchos, liderando aí com Porto Alegre, Canoas e Esteio, um forte abraço aí também pro pessoal de Esteio. Outro estado também que mais nos ouve é o estado do Rio de Janeiro, são 84% dos nossos ouvintes estão na capital. Depois nós temos ali São João de Meriti, Valença, São Gonçalo, Belfort Roxo, um abraço para todos vocês cariocas. E também nós temos aqui o nosso quarto estado brasileiro que mais nos ouve é o estado de Minas Gerais, são 65% aí dos ouvintes de Belo Horizonte, 19% em Betim, Contagem e Uberaba. Um abraço, meus amigos mineiros. Nós também estamos presentes em mais quatro países: Estados Unidos, Colômbia, Suécia e Espanha. Nos Estados Unidos aí, nós estamos liderando no estado da Flórida, são 40% de ouvintes no estado da Flórida. Nós temos pessoal em Kissimmee, Orlando e Apopka. Também nós temos outros estados nos Estados Unidos, como Utah, em Salt Lake City, Park City também, e o pessoal do estado da Califórnia, San José, no Vale do Silício, em São Francisco, e a nossa saudosa Los Angeles. Um forte abraço para vocês, muito obrigado aí pela audiência de sempre. Vambora, vamos pro nosso cast. Efetivamente agora estou com uma parceiraça aqui que vai tocar os podcasts comigo. Primeira vez que a gente vai fazer esse par e definitivamente estou aqui com a Andresa Lisboa, pesquisadora Disney, que inclusive trouxe para nós aqui super novidades sobre a Disney Xangai. A Andresa, ela é blogueira, pesquisadora Disney, escreve no blog da Travel Guide Orlando, também tem seu próprio canal no damagiaoimperio.com.br, e agora a Andresa vai fazer par aqui comigo pra para todos os podcasts e trazer bastante magia aí para vocês que nos ouvem. Andresa, muito obrigado aí, seja bem-vinda, a casa é sua e vamos levar magia para essa galera.
Oi, Fê, que alegria, que satisfação. Nossa, tô muito feliz mesmo, agradeço pela parceria de sempre, por a gente poder compartilhar desses momentos tão mágicos, né? E mandar um beijo para essa galera toda. Que bacana saber que a gente tá alcançando tanta gente em tantos lugares, né? Não só no nosso país, mas além dele também. A gente tá com uma série de ouvintes. Eu fiquei muito feliz em ouvir esses números. Um beijo para todos vocês e vamos que vamos de magia, hein? E hoje, direto de Paris.
Pois é, nós vamos falar hoje sobre a Disneyland Paris. Segura no monorail aí que nós já vamos partir.
Years ago, a magical place was born. A place of enchantment and adventure, laughter and imagination. Where new worlds of joy and wonder just waited to be discovered. And in this marvelous kingdom, there lived many delightful friends who made our dreams come true. Today, we invite you to celebrate 50 years of magical memories with your Disney family as we proudly present Walt Disney's Parade of Dreams. We dedicate it to dreamers around the world and to that special dream that first began when Walt Disney proclaimed, "To all who come to this happy place, welcome."
Welcome to our
Disneyland Paris, originalmente Euro Disney Resort. É o resort de entretenimento Disney localizado na cidade de Marne-la-Vallée, uma cidade planejada localizada a 32 quilômetros a leste do centro de Paris, sendo a atração mais visitada em toda a França e Europa. A sua proprietária, administradora, é a Euro Disney SCA, uma empresa de capital aberto no qual a The Walt Disney Company possui uma participação minoritária. O resort cobre uma área de 19 quilômetros quadrados de terra e compreendem dois parques temáticos, alguns hotéis e resort, um complexo de compras, alimentação e entretenimento, além de um super campo de golfe. O Disneyland Park é o parque temático original do complexo e foi aberto com o resort em 12 de abril de 1992. Um segundo parque temático também foi aberto e é o Walt Disney Studios Park, aberto em 2002. O parque é o segundo mais visitado parque da Disney, com 15,6 milhões de pessoas desde 2013, colocando-se entre Disneyland de Anaheim, na Califórnia, e Walt Disney World, na Flórida, nos Estados Unidos. Bom, Andresa, dê essa introdução inicial aí para os nossos ouvintes, mas acho que você pode falar muito melhor do que a Disneyland Paris, né? Vamos começar aí pelo planejamento. Qual que é o planejamento para a gente seguir viagem aí para Disneyland Paris?
Você fala Paris, eu já suspiro aqui desse lado, porque... O lugar incrível no mundo, em tudo, assim, acho que não é por menos que o título aí vem de Cidade Luz, né? Então, do planejamento, você já tem essa luz, porque é um planejamento simples, Fê. Aparentemente, as pessoas ficam, ah, vou pra Europa, como que é isso? Eu não falo francês. É super tranquilo. O que você vai precisar no quesito de documentação é que seu passaporte seja uma validade até 6 meses do vencimento. É o que você precisa. Não precisa de visto, não precisa de autorização, não precisa de autorização online, não precisa de pedido de permanência. Simples assim, você compra sua passagem, embarca, chegando lá, a imigração vai te pedir somente o seu passaporte. Vai fazer aquela conferência básica que a gente está acostumado, né, nas imigrações por aí, vai conferir ali o seu rostinho com as suas informações, carimba teu passaporte e boa viagem.
Bom, lembrando que a Disneyland Paris, antigamente, originalmente chamado Euro Disney Resort, ela teve o seu nome alterado justamente porque o grupo Disney e a própria empresa que era associada à Disney, a Disney SCA, chegaram à conclusão de que não deveria, até mesmo juntamente à União Europeia, não deveria associar o capital, né, a moeda, ao nome Disneyland. Não tinha muita coisa a ver. Então aí resolveram mudar para Disneyland Paris. É isso mesmo, Andresa? Em que ano foi isso?
É isso mesmo, Fê. Foi no ano de 2002 e esse anúncio foi feito pelo CEO na época, né, da Disneyland, por conta dessa associação. Associar a imagem da Disney com uma moeda não era bacana, não soava mágico. Então, por isso, o nome passou por diversas transformações, né? Do Euro Disney Resort para Euro Disney, para Disneyland Resort, para Disneyland Resort Paris e até para o nome que a gente tem hoje, que é Disneyland Paris. De uma forma mais simplificada aí, para a gente poder entender. Mas muitas pessoas ainda chamam de Euro Disney. Quando a gente fala, ah, tem uma Disney na França, as pessoas já vão direto para Euro Disney. Mas é um trabalho também aí de formiguinha que a Disney vem fazendo para desmistificar este nome, né? Para tirar o euro, porque associar a palavra da moeda, né? O nome da moeda francesa com o parque não é bacana. Então, para não quebrar a magia, é Disneyland Paris.
Bom, eu também estou aqui com uma cronologia de datas e mudanças de nome que ocorreram desde 1992 e foi até 2013. O segundo parque também teve o seu nome alterado. Então você imagina, no segundo parque, de 1992 a 1993, ele se chamava Disney MGM Studios Europe. Depois, de 99 a 2000, ele se chamou Walt Disney Studios Paris. De 2002 até agora, ele se chamou Walt Disney Studios Park, que é o Walt Disney Studios Park até hoje. O primeiro parque começou como Euro Disney Resort, Euro Disney Resort Paris, Disneyland Paris e hoje, englobando já os dois parques, Disneyland Paris Resort. O distrito de entretenimento que nós que estamos acostumados, né, com a Flórida, com Orlando, a gente vem da época da Disney Downtown, Disney Village, depois hoje nós estamos com Disney Springs. Lá começou com o Festival Disney, hoje ele se chama Disney Village. Então são inúmeros nomes aí que a Disney foi alterando ao longo dos anos até encaixar direitinho. Espero que não tenha outra mudança de nome, né?
Não, Fê. Assim, a princípio, de base que a gente tem acompanhado, não há previsão de alteração de nome. O que vem para os parques são muitas alterações para que eles fiquem ainda mais atrativos, né? Algumas mudanças foram anunciadas aí na última D23, para quem estava acompanhando. Eu estive lá em novembro do ano passado e eu pude ver isso assim de uma forma muito gritante. O parque está assim literalmente se transformando, especialmente o Walt Disney Studios, né, que precisava desses reparos, precisava dessas mudanças, mas em questão de nome não há alteração. Até porque agora eles ficaram, na verdade, muito parecidos com os irmãos. E naquela linha da identidade que a Disney vem buscando, eles estão muito pareados. Então, o Walt Disney Studios está para Hollywood Studios em Orlando, na Flórida, assim como o Walt Disney Studios está para Paris, como o Disneyland Paris está aí para o Disneyland Califórnia, em Anaheim, e para o seu irmãozinho Magic Kingdom, também em Orlando.
Pois é, e aí já que nós estamos falando de estrutura, vamos falar também dos hotéis, né? Porque assim como Orlando, a Disneyland Resort Paris, ela é cercada por 7 hotéis. Nós temos lá o Disneyland Hotel, que ele localiza-se próximo à entrada do Disneyland Park e é vendido como o hotel de maior prestígio na propriedade. Em equiparação com Orlando aí, nós vamos comparar ele com Disney Grand Floridian Resort. Depois nós temos um lago conhecido como Lago Disney e ele é cercado por mais hotéis, que é o Disney's Hotel New York, Disney's Newport Bay Club, Disney Sequoia Lodge, o Disney's Hotel Cheyenne e o Disney's Hotel Santa Fé. Todos eles localizam-se próximo ao Lago Disney. E também o Hotel Disney Dave Crockett Ranch localiza-se em uma área de floresta no lado de fora do perímetro do resort. Então, assim como a Disney World, lá em Orlando, no estado da Flórida, o Disneyland Paris Resort, ele meio que seguiu o mesmo caminho, né? Principalmente a compostura de grandes hotéis, né? E hotéis diferenciados para todos os tipos de bolso, né? Você tem lá um Grand Floridian da vida, que é o Disneyland Hotel, que já é para um para um público que busca um pouco de mais luxo, mas aí você também tem o Hotel Santa Fé, ou Dave Crockett Ranch, que é um hotel mais econômico, uma categoria mais nature, uma categoria mais aventureira. Então, é bacana dizer isso, né, Andresa, que a Disneyland Paris Resort, ela vem desde então, ela sempre veio com uma postura muito parecida com o resort no Disney World, em Orlando, na Flórida. Aliás, arrisco-me dizer que é o único resort da Disney no mundo que traz essa pegada muito parecida com Orlando. Diferente de Tóquio, diferente de Xangai e assim por diante. É ou não é? Ou eu tô errado? Me corrija se eu estiver errado aqui.
É isso mesmo, Fê. Eles estão seguindo a linha de Orlando. E assim como em Orlando, existem 6 hotéis, além desses 7 que você citou, que são propriamente da Disney, que não são hotéis temáticos, né? Eles não são licenciados Disney, mas são hotéis conveniados, assim como os de Orlando. E aí você tem a facilidade do transporte para estar te deixando ali no Disney Village, né? Facilitando a tua chegada até o resort. Então é muito bacana, porque além das 7 opções Disney, você tem ali mais 6 ao entorno do complexo, que também são muitas opções para todos os gostos e para todos os bolsos.
Aliás, eu vou aqui trazer os nomes dos hotéis que são conveniados com a Disney. Também oferece o ônibus grátis, né, que é o Magical Express, assim conhecido em Orlando. Então os nomes dos hotéis que são conveniados é o Marriott Village, o Radisson Blue Hotel, o Vienna International Magic Circles Hotel. Aí nós temos o Vienna International Dream Castle. Aí tem o Algonquin's Explorers Hotel e o Caribbean Hotel. São todos esses hotéis que você pode procurar. Absoluta certeza, se você está planejando uma viagem para conhecer Paris e pretende ficar no Resort Disney, com absoluta certeza, esses hotéis, apesar de serem conveniados ao Complexo Disney, vão ser mais baratos do que você ficar num dos 7 hotéis que eu trouxe aqui, que são hotéis, obviamente, super temáticos. Lembrando que, na mesma linha de Orlando, esses 7 hotéis que são temáticos também seguem as mesmas linhas classificatórias dos hotéis Disney de Orlando. Então você tem lá a categoria Deluxe, você tem a categoria econômico. Então, para você se informar direitinho qual é a categoria do hotel que você está escolhendo, dá uma entrada no waltdisneyworld.com e procura pelo Disneyland Resort Paris. Bom, e falando agora também de transporte, se você já está em Paris ou se você está indo para Paris, olha só. Então, basicamente, se você desceu na estação ferroviária de Marne-la-Vallée, você já está dentro do Disney Village e você vai andando pro parque, né? Basicamente, você está ali em cima da entrada, né? Da checagem de baggages ali, e pronto. É muito simples você ir de Paris para Marne-la-Vallée através de uma estação ferroviária. E lembrando, para você que pretende ficar em um dos hotéis do resort, você tem o transfer grátis, que é o ônibus, enfim, em Orlando se chama Magical Express. Agora vou passar o bastão aqui para Andresa aqui, vou fazer apenas perguntas, porque eu sou tão curioso assim quanto você que está nos ouvindo. E aí, Andresa, chegou no Disneyland Park em Paris, nós temos ali uma cópia registrada do Magic Kingdom, como é que é, como não é?
Fê, eu vou te dizer que essa pergunta é que eu mais respondo na vida. Todo mundo me faz essa pergunta. Aliás, para todos os parques, né? Eu acho que é uma curiosidade super natural aí das pessoas. Mas a pergunta aqui é assim, ó. Magic Kingdom é você? Aí você olha para a direita e você olha para a esquerda e você diz, não, não é o Magic Kingdom. Vamos seguindo. E aí você pergunta de novo, Magic Kingdom é você? Ele é muito, muito parecido com o irmão dele, assim. Muito parecido mesmo. Ali da entrada, da estação de trem, toda a estrutura no quesito de loja, de restaurante, é muito, muito parecido. Porém, ele vem aí com um toque todo parisiense, né? Vocês sabem que a Disney tem toda essa preocupação de fazer os parques voltados pro público onde ela está instalada. Então, tem alguns diferenciais. Eu não vou dar spoiler, porque eu acho que vale a visita. Eu acho que quando você estiver pela França, você tem que fazer um esforço e investir aí 2 dias da tua viagem para conhecer. Porque não é só uma questão de parque, não é só uma questão de magia. Tem toda uma questão cultural que eu acho que a Disney conseguiu envolver magicamente com a história realmente da França, com a história de Paris. Isso vem retratado nos filmes que a gente tem aí como os grandes clássicos, como A Bela e a Fera, O Corcunda de Notre Dame, né? E várias outras obras lindíssimas que nós temos. E eu acho que vale muito a pena a visita. Mas o parque é muito, muito similar, tá? Quando a gente vai falar do castelo, a gente vai falar do castelo da Bela Adormecida. Já de um pouquinho diferente do que é em Orlando, que é da Cinderela. Porém, ele é igual ao Disneyland de Califórnia, né? Que é da Bela Adormecida, da Princesa Aurora. Lindíssimo, por sinal. Porém, um pouquinho mais cor-de-rosa. As torres dele são um pouquinho mais fortes. Um tom de rosa, mas um pouquinho mais forte que o da Califórnia. Mesmo depois da reforma. Por quê? Porque na França, o céu é sempre muito mais cinza, né? Os dias são muito mais longos no inverno, aquela coisa toda. Então, assim, você precisa ver as pontas das torres. Que lá, em Paris, são 16 torres, né? E essas 16 torres estão associadas à idade da Princesa Aurora, quando ela espetou o dedo no fuso, né? Então, é muito bacana a gente ter essa analogia. Pra quem lembra aí um pouquinho do filme, ela espeta o dedo aos 16 anos. E por este motivo, o castelo em Paris tem as 16 torres. Então é belíssimo quando a gente faz a analogia do filme com essa visita ao parque e vendo o castelo, fica tudo muito mais mágico, né? Ele possui uma atração também no subterrâneo e no piso superior nós temos uma galeria de arte, né? Como eu disse pra vocês inicialmente, a Disney tem muito isso, de trazer a cultura local pra dentro dos parques. E Paris não tem como, né? É uma referência no quesito arte. Então é muito bacana. Eu vou contar pra vocês aqui brevemente uma parte do porquê essa galeria de arte, tá? Na inauguração do parque foram feitos diversos vitrais, que são aqueles quadros com pedacinhos de vidros, referente ao tema do filme A Bela Adormecida. Então eram como se fossem passagens do filme e eles foram feitos ali e cada um deles levou cerca de 5 meses pra ficar pronto, pra vocês terem uma ideia. Um trabalho minucioso, muito delicado. Após a inauguração do parque, o pessoal olhou e disse: o que a gente vai fazer com isso agora? Parque muito legal, lindo, maravilhoso, passagens do filme, e agora o que a gente faz? Né? Tá aqui dentro, e aí é claro, não por menos, né? Toda a equipe aí de Imagineers da Disney teve a brilhante ideia de abrir isso para visitação aos convidados e permitir que nós possamos ter esse prazer de ver esses retratos maravilhosos em formas de vitrais. É um passeio lindo, porque você vai passando e são cenas do filme retratados ali que você tem, mesmo para quem nunca assistiu o filme, é muito nítido o entendimento, muito simples, porque é através de imagens e é uma galeria belíssima e vale muito o passeio. E é uma interação que você não encontra em outros parques, então vale a pena a visita.
E falando de attractions aqui, eles trouxeram algumas attractions, a grande maioria, aliás, dos outros parques da Disney, sobretudo com espelho aí do Walt Disney World Resort, né, lá na Flórida, em Orlando. Inclusive eu separei aqui uma curiosidade, tem 5 atrações que são mais populares no parque, que são atrações que nós conhecemos. A primeira é a It's a Small World, a Space Mountain, a Big Thunder, a Pirates of Caribbean e o Buzz Lightyear Laser Blast. São 5 attractions que nós temos no Disney World Resort que nós adoramos. Claro, né? Não vamos falar de It's a Small World, mas é uma atração bem levezinha, né? Uma atração bem antiga, mas é uma das atrações que mais são populadas lá no Disneyland Paris. E é bacana, né? Porque mostra esse sentimento de nostalgia do parisiense, né?
Exatamente, Fê. E assim, é uma atração fofa, né? Aquela musiquinha, aquele clima nostálgico que remete à nossa infância. Geralmente as famílias todas fazem essa atração juntas. Não tem como ser diferente, né? E uma vez dentro do parque, não tem jeito. Você vai remeter a sua criança, você vai tirar lá do fundo do baú sua criança interior e você vai se divertir muito. O bacana todas essas atrações que você disse, preciso só trazer aqui uma curiosidade. No caso da Space Mountain, o que acontece? Ela não é igual a de Orlando, tá? Na verdade, ela não é igual de parque nenhum da Disney no mundo. Ela é única. É um lançamento literal ao espaço. Toda a dimensão dela é diferente do rider mesmo ali, do carrinho.
Desculpa te cortar, inclusive o tema que é abordado, né, a temática que é abordada na Space Mountain lá de Paris, é Mission 2, né, Mission 2, Missão 2 em português.
E eu vou te falar que assim, ela tem, óbvio, né, não podia ser diferente, ela tem a maior fila do parque, certamente, porque assim, nesse top que você trouxe aí, certamente ela é a melhor. É uma delícia, é um trajeto totalmente diferente de tudo que a gente já viu aí, para quem já conheceu essa atração em outros parques. Ela é diferente, a temática é diferente, a velocidade é diferente, é tudo diferente, tá? Então, a hora que você chegar, corra para lá, porque vale muito a pena.
Ah, Andressa, já que você tava falando aí do castelo, vou trazer também aqui algumas curiosidades pros nossos ouvintes. E assim como todos os outros castelos dos outros resorts Disney, o castelo, ele é virado pro sul, né, para que todos possam fazer fotos a qualquer momento do dia, sem que a luz do sol interfira na foto. Eu acho absolutamente isso incrível, né? É os Imagineers da Disney fazendo diferença em outros países também, né?
Os dias na França, eles são mais longos, especialmente no outono e no inverno. Mas você tem aí uma queda de temperatura muito brusca. E a tarde, na verdade, ela fica curtíssima. E você tem um anoitecer aí por volta das 17 horas, né? O horário de Brasília. Para que você possa então ver essas torres e ver o castelo, ele foi todo projetado pensando nisso. Porque como o céu é mais cinza, tem essa questão do horário, tem essa questão toda climática, ele tem as torres num tom mais rosa, como eu já disse há pouco, justamente para isso, para que elas possam ser notadas em meio às nuvens. Porque como o dia sempre fica muito nublado, especialmente nessas estações, como eu falei agora, você pouco enxerga. Mesmo com a reforma do castelo na Disneyland Califórnia, o da França ainda é um pouquinho mais cor-de-rosa. Pouca coisa, mas pra gente que sempre repara nos mínimos detalhes, a gente consegue notar essa diferença. Justamente que é pra ele poder ser visualizado de qualquer parte do parque, essas 16 torres, como a gente falou agora, nesse tom que possa sobressair o cinza do céu.
Nós também teremos no Walt Disney Studios Park. Outra curiosidade bem bacana é que nas janelas dos prédios da Main Street é possível ver os nomes de alguns Imagineers que fizeram muito sucesso, que marcaram, né, a história da vida de Walt Disney. Isso é muito legal. Na Main Street do Disneyland Park, você também tem alguns centros de serviço, como uma barbearia totalmente estilizada, totalmente temática. Enfim, existem várias curiosidades em torno aí do Disneyland Paris, mas a gente tá aqui só dando uma pincelada para vocês conhecerem um pouco mais desse universo lá em Paris. Como a Andressa sempre fala, nós não vamos dar spoiler aqui, porque se você estiver planejando uma viagem, é importante que você adquira todo esse conhecimento ali, local, olhando, visualizando. Andressa, saindo um pouco de attractions, comidinhas, funnel cake, Mickey Bar, como que é isso lá em Paris, hein?
Ah, é uma perdição, né? Você pode imaginar, Disney com Paris. Eu definiria assim como um lugar perfeito pra gente ganhar alguns quilos, né? Essas comidinhas deliciosas todas de Orlando, sempre, né? Não pode faltar. E umas particularidades, né? Especialmente no Walt Disney Studios, que eles têm uns festivais bem, bem diferenciados e bem específicos para cada época do ano, onde você tem ali, vamos pensar, fazer uma analogia aqui simples com o nosso país, as festas juninas, as festas de São João, que você tem as barraquinhas de comida, seria mais ou menos isso, tá? Então você tem muitas opções, e isso vai até dos vinhos, muitas opções de vinhos, até as opções de queijos. Então você tem sopa de queijo, o queijo derretido num brioche, você tem aquele processo de passar a peça do queijo mesmo, e você passa a espátula ali, derrete o queijo na sua frente, bota no teu brioche, e você escolhe o tipo de queijo que você quer. É uma perdição, aquilo é uma perdição, vou te dizer que assim, delicioso. Não só de comidinhas, né? Mas quando a gente vai para restaurante também, como a gente tem o restaurante lá em homenagem ao filme Ratatouille, que é o bistrô.
Aliás, só te cortando, você falou em queijo, mas também tem uma das atrações específicas do parque, é a própria attraction Ratatouille, que ela foi inspirada no filme, né? Além do restaurante que você vai falar agora, inclusive, é uma das attractions também super visitadas. E diga-se de passagem, tem uma curiosidade, parece que essa attraction tá vindo pro Disney World Resort em Orlando, é isso mesmo ou não?
Isso mesmo, Fê. O que acontece essa atração do Walt Disney Studios, ela é a mais concorrida. Eu acho que ela só perde aí, vou traduzir aqui do francês, me perdoem o meu francês maravilhoso, pra Montanha-Russa do Nemo, que é uma atração super concorrida também no Walt Disney Studios e é única. Ela também não tem em nenhum outro parque do mundo nos complexos Disney, tá? Essa atração do Ratatouille, ele é um simulador. Você se torna um ratinho, você se torna um Ratatouille e vai dentro do simulador andando andando por debaixo das mesas e tal, fazendo todo o processo que ele faz ali quando ele tá tentando fugir do chefe dentro do bistrô. Mas eu não vou contar mais detalhes, porque ela vem pro Epcot, na área da França, né, pra enriquecer, pra agregar ainda mais ali a área da França, e eu tenho certeza que vai ser recordista de fila, viu? Voltando a falar do restaurante, é o bistrô Chez Remy, que é aí uma referência, né, ao queridinho ratinho Ratatouille, que tem todo o menu francês, inclusive um dos pratos é o Ratatouille, que é aquele refogado de legumes, pra quem não conhece ainda, muito regado, todos os temperos aí da França, né, forte na culinária lá, uma comida super tradicional, você encontra no Chez Remy, que ele tá ali na Land, onde você tem essa attraction do Ratatouille, junto com o restaurante e essas comidinhas que eu falei pra vocês.
E temos mansão mal-assombrada, que nem no Magic Kingdom, lá se chama Haunted Mansion. Nós temos a Phantom Manor. Aliás, é uma mansão muito parecida com a Haunted Mansion. No entanto, aí, parece que é uma mansão aí muito mais assustadora, né, pros pequenos, pras crianças, do que a versão Haunted Mansion aí de Orlando. Uma curiosidade bem bacana é que as lápides da Phantom Manor também levam os nomes dos Imagineers que trabalharam lá na Frontierland. Ah, e uma coisa bem curiosa também, se você tiver a oportunidade de fazer essa attraction na Phantom Manor, quando você olha nas janelas, de vez em quando passa uma pessoa com uma vela na mão e ela aparece entre as janelas. É muito, muito arrepiante, é bem bacana. Parece que lá eles têm uma pegada mais, assim, de trash mesmo.
Fê, eu tenho medo, né? Você sabe que eu sou... eu sou a pessoa do medo. Pra mim, foi tenso. Pra mim, foi tenso, assim. Ela vem numa pegada meio Casa dos Monstros. Vamos lembrar aí um pouquinho da nossa infância, sabe? Aquelas coisas realmente inesperadas. Não é tão...
Nossa, mas não tem nada a ver com Casa dos Monstros do Play Center, pelo amor de Deus.
Não. É assim, mas é uma coisa mais forte. Quando a gente pensa em Orlando, por exemplo, que é bem mais suave, que é uma coisa mais pro lado da diversão, né? Levando aí os fantasminhas bonitinhos e... Não é assim, não. É um pouquinho mais tenso. Eu me assustei muitas vezes, assim. E vou te dar aqui a minha experiência pessoal, tá? Sobre essa situação, assim. Eu tenho medo, né? Eu não curto muito, assim, atração no escuro e tal. Eu não gosto muito. Mas eu vou pra poder ver e entender exatamente como é que funciona. E a gente tem que superar os medos, né? Mas ela é bem diferente. Não só ela, né, Fê? Mas eu acho que a Disney Paris, ela tem umas particularidades bem, bem bacanas de ter algumas atrações únicas, potencializar algumas outras. E isso faz o parque ficar diferente, não ficar exatamente com a mesma cara dos irmãos. Isso é bem legal. Por falar em Walt Disney Studios, é super importante a gente trazer aqui uma novidade que tá rolando aí já há algum tempo, já foi anunciado na D23, inclusive reforçado na D23 desse ano, a expansão do Walt Disney Studios, né? Ele vai passar aí por uma transformação, literalmente, ele vai sofrer mudanças assim radicais. Para vocês terem uma ideia, ela já começou, na verdade, e ela vai ter a primeira abertura dessa expansão já para o próximo ano, 2021, e termina só em 2025. E aí nós vamos ter área da Frozen, área de Star Wars, isso tudo ao entorno de um lago artificial que está sendo criado por lá. E ainda a área da Marvel. Então, assim, vem aí uma expansão gigante para esse parque, né? Foi anunciada agora, assim, com maiores detalhes, dia 27 de fevereiro, de 2018, onde o CEO do parque anunciou essas mudanças. Ele deu, assim, poucos detalhes. A D23 também trouxe, assim, de uma maneira bem macro, pra gente não entrar nos detalhes, mas na minha última visita lá em novembro do ano passado, eu já pude perceber, assim, umas mudanças bem fortes, sabe? A área do parque já tá, onde vai haver as expansões, já está totalmente fechado, algumas atrações já passando por grandes modificações, e o Walt Disney Studios, Fê, ele tem recordes, assim, de visitantes ao longo dos anos, desde a sua abertura. E ano a ano ele vai se superando. Aí eu já fico aqui pensando, né? O que vai ser? Que maravilha que pode vir a ser com essas expansões todas, assim, muito regada de novidade, muito em linha com os projetos da Disney. Então, quando a gente pensa em Paris, tem a sensação que ele está caminhando juntinho com Orlando, por exemplo. Expansão igual, inovação, novas atrações, shows novos, tudo que você puder pensar de inovação também acontecendo em Paris, você pode pensar e você pode esperar. Essa grande transformação, ela vai meio que estagnar em 2024, tá? Na primavera parisiense, de encontro com os Jogos Olímpicos aí de verão, né? E aí ele dá uma paradinha ali, e como eu costumo dizer, nada na Disney é por acaso. Então ele vem de encontro aí com esses Jogos Olímpicos, finalizando essa grande expansão, que é realmente para atrair mais visitantes.
Beleza, vamos falar agora de show de encerramento, né? O famoso Happily Ever After de Orlando, que em Paris já não é Happily Ever After, se chama Disney Dreams. Andresa, você teve aí, eu sei que uma experiência mágica no show de encerramento. Traz pra gente aqui um pouquinho, pra gente encerrar esse tema com chave de ouro hoje.
Show de encerramento, que pra mim não deveria ser show de encerramento nunca, nunca, porque é aquilo que mexe com a gente, né, Fê? É aquilo que emociona, é aquilo que traz a vibração pro coração. E eu vivi, tive a felicidade, assim, eu me considero uma pessoa muito abençoada por Deus e agradeço sempre, porque na minha última visita eu vivi a experiência de assistir esse show na neve. Então foi mais surreal do que a palavra possa definir. Ele traz os sonhos da Disney, né? Ele nada mais é ali do que os nossos sonhos realizados em projeções nesse castelo maravilhoso que a gente já disse aqui. Mas, mais uma vez, falando de identidade, ele traz o quê? Os personagens que são fortes para Paris. Então você vai ver muito a Bela e a Fera, muito Quasimodo, que é o Corcunda de Notre Dame, você vai ver muito Remy. Você vai ver muitas cenas do filme Ratatouille, e um reforço emocional muito grande na realização dos seus sonhos, com as imagens dos filmes tradicionais e inspirados no cenário parisiense, né? É um show lindo. Assim, Fê, uma curiosidade, a Disney é a maior consumidora de fogos de artifícios em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. É disparada, ela é campeã, a maior cliente
artificial,
aí da...
Artificial, né? Fogos de artifícios artificiais. Vamos deixar bem claro aqui que não é o fogo São João que o nego solta aqui no Brasil, não.
E aí assim, eu fico imaginando, e foi, é uma coisa, na verdade, uma curiosidade que eu estou pesquisando até pra mim mesma, porque eu fiquei muito curiosa pra saber, porque eu nunca vi uma explosão tão grande e tão fantástica como em Paris. E isso pra qualquer cenário. É óbvio que quando você tem ali o inverno, a neve, isso torna, potencializa ainda mais a magia. Mas eu já tive a oportunidade de assisti-lo numa outra época e ele é tão lindo quanto. O que eu posso garantir pra vocês é: não vá embora, pelo amor de Deus, sem ver o show. Deixa nevar, deixa chover, mas assistam o show. Vocês precisam ter essa experiência, porque não tem nada a ver com os demais shows dos outros parques. As pessoas acham que são todos shows iguais. Então eu gosto sempre de reforçar isso quando as pessoas me perguntam ou me pedem dicas sobre o show. Eu digo, nem que você chegue um pouquinho mais tarde da abertura do parque para você ficar até o final, por uma questão de esforço físico realmente, né? Mas fique, porque o show que você vai assistir no Magic Kingdom é o show do Magic Kingdom. E o show que você vai assistir na Disneyland Paris é o show da Disneyland Paris. Então, vale muito a pena você ficar. E uma coisa que eu sempre digo, Fê, quando é que a gente vai voltar lá? A gente ainda não tem essa programação, né? Então, fique. Fique e aproveite cada segundo como se fosse ali o seu último segundo naquele parque, porque é incrível e vale muito, muito, muito a pena. E eu desejo de verdade que neve, para que seja ainda mais mágico para quem estiver assistindo.
Aliás, e para quem está nos ouvindo, qual é a época que neva lá?
De dezembro a fevereiro, né? Que seria aí o inverno deles, o inverno crucial. Mas se você der um pouquinho de sorte, o outono que antecede aí esse inverno, então já no mês, meados de outubro, novembro, você com muita sorte já consegue pegar neve.
É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Agora de companheira nova, estamos aqui com a Andresa Lisboa. A partir de agora faremos para aí nos próximos episódios. Andresa, muito obrigado aí pela participação de sempre. Como eu te falei, seja bem-vinda. Te desejo muito sucesso nessa empreitada aí junto comigo aí no nosso cast. E vamos juntos aí sempre trazer muita magia para os nossos ouvintes.
Eu que agradeço, Fê. Sempre um prazer, uma alegria enorme. E eu quero mandar um beijo enorme para todos os nossos seguidores. Que vocês sejam ainda mais mágicos. Beijo, gente. Até a próxima.
É isso aí, folks. Muito obrigado para vocês que nos ouviram. Um forte abraço e have a magical day.
As old as time, true as it can be, barely even friends, that somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least, both a little scared, neither one prepared. Beauty and the Beast, ever just the same, ever a surprise.